Fala MDS!
Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS. Aqui nós apresentamos as ações e os programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. Para melhorar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, o MDS trabalha pela implementação de um novo sistema de avaliação unificada da deficiência. O objetivo é substituir o atual modelo baseado em laudos médicos e contar com um sistema mais justo e alinhado com a Convenção da ONU, que determina a avaliação biopsicossocial como padrão a ser seguido. Para falar sobre esse assunto, convidamos a diretora da Secretaria Nacional da Política de Cuidados do MDS, Maria Carolina Alves. Seja bem-vinda ao programa Fala MDS.
Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui e poder falar com você sobre a Política Nacional de Cuidados.
Antes de começarmos, eu quero apresentar a vocês os caminhos para vocês conhecerem mais sobre o universo das políticas sociais. No YouTube, acesse o arroba MinDesenvolvimento. No Instagram, basta seguir o arroba MDSGovBR. E estamos também no WhatsApp pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. E tem também o Disque Social pelo número 121. Carolina, você pode apresentar para a gente o que é a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência e por que ela é tão importante para o Ministério?
Claro. É um novo modelo de avaliação da deficiência no Brasil. A gente tem a perspectiva de ter um instrumento que seja único para todo o Brasil fazer essa avaliação da deficiência e fazer, a partir disso, o mapeamento das demandas e das necessidades que as pessoas com deficiência e seus familiares apresentam. Isso é muito importante para nós, porque na Política Nacional de Cuidados, nós vamos também precisar de um mapeamento de quais são essas necessidades de cuidados. E a partir disso, a gente vai apresentar as respostas do poder público a partir da Política Nacional de Cuidados também.
Nós convidamos a diretora, mas também temos hoje um convidado especial, porque recentemente o MDS assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, mais especificamente com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, justamente para ampliar as ações intersetoriais que visam o atendimento dessas pessoas. Para tratar sobre esse assunto, nós teremos outro convidado aqui no Fala MDS, o Isaac Alves de Oliveira. Ele é servidor na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que assinou o acordo com o MDS. Bem-vindo ao Fala MDS, Isaac.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para colaborar.
Obrigada a você pela participação. Isaac, atualmente, para acessar os seus direitos, as pessoas são responsáveis por atestar a deficiência via laudo médico. Explica para quem está nos assistindo o que deve mudar com a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência.
Certo. Inicialmente, gostaria de fazer minha autodescrição. Sou um homem de pele morena, hoje estou usando um terno azul, camisa social branca e um crachá com um colete do girassóis, identificando que eu sou uma pessoa com deficiência não visível. Eu sou pessoa com baixa visão. O que muda com a avaliação biopsicossocial? Atualmente, nós temos mais de 30 políticas, somente a nível federal, destinadas às pessoas com deficiência. Só que pela a certificação via o modelo unicamente médico, você tem uma identificação binária, tem deficiência ou não tem deficiência. E, às vezes, cada política ela tem regras que pedem informações diferenciadas nesses laudos. Então, o cidadão ele tem que passar por muitas avaliações para ter acesso às diversas políticas que ele pode, dependendo do seu contexto socioeconômico, acessar. Com a avaliação biopsicossocial, atendendo a convenção e o artigo 2º da LBI, a proposta é que ela seja unificada, que quando a pessoa seja avaliada, né, de acordo com o artigo 2º da LBI, ela tem uma certificação onde o Estado reconhece que aquela pessoa tem uma deficiência e o grau dessa deficiência, e ele não precisa passar por outras avaliações para acessar mais políticas. Uma pessoa que tenha direito a acessar em 15, 10 políticas, ele não vai precisar passar por 10, 15 avaliações diferenciadas. Essa avaliação vai ser unificada. A pessoa também é que o cidadão possa solicitar uma reavaliação, a depender do tempo, se modificar alguma coisa, se as barreiras que ele enfrenta vierem a ser agravadas, né? Se o impedimento vir a agravar mais, ele pode solicitar uma nova revisão antes do tempo fixado na avaliação inicial. Então, isso vai para a gestão pública, que vai ter mais informações do perfil da pessoa com deficiência, das barreiras que ela enfrenta, porque o que nós precisamos entender e trabalhar hoje como gestão pública, A deficiência não está no corpo, mas ela está nas barreiras que a pessoa enfrenta, né, no dia a dia. Então, a missão nossa é reduzir essas barreiras para reduzir a exclusão social dessas pessoas. Tendo o mapeamento das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no Brasil, nós vamos poder planejar melhores políticas públicas para reduzir essas desigualdades sociais que as pessoas com deficiência enfrentam hoje. E assim a gente vai conseguir, enquanto gestão pública, enquanto governo, ter uma melhor inclusão social por meio das diversas políticas que nós temos. E focalizar as políticas de forma que elas venham atender aqueles que mais necessitam, aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade.
Perfeito, Isaac. Quero te agradecer a participação. Fica o convite para que você venha aqui pessoalmente ao Fala MDS para a gente falar mais sobre essa avaliação um dia. E agradeço ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania pela sua participação também. Obrigada.
Obrigado. Nós que agradecemos, estamos sempre disponíveis para difundir e divulgar mais sobre esse conceito, porque as pessoas com deficiência e a sociedade em geral precisam entender essas mudanças, e quanto mais as pessoas com deficiência estiverem informadas, melhor vai ser a participação dela nessa construção, que deve ouvi-los também, né? Nós buscamos ouvi-los em toda essa construção para atender também os preceitos da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Perfeito. Obrigada mais uma vez. Agora, voltando aqui com você, Carolina, quais são os próximos passos para a implementação dessa avaliação?
Certo. Nós tivemos, né, uma assinatura de um acordo de cooperação técnica com o MDHC, e a partir desse acordo nós estamos acompanhando o estudo de aplicabilidade da avaliação unificada da deficiência. Então, nós temos um projeto piloto no Piauí que está fazendo esse estudo da aplicação, está fazendo a formação dos profissionais envolvidos, profissionais das áreas de educação, de assistência social e de saúde, e isso vai trazer para nós os aprendizados, os desafios de como essa aplicação pode ganhar escala. Então, vamos ter estudo de custos, estudos dos desafios de implementação, de como essa formação tem que funcionar, o conteúdo dessa formação. E é muito natural que, durante a aplicação do instrumental, a equipe está fazendo uma entrevista com a pessoa com deficiência e com aquela pessoa que acompanha, um familiar, um cuidador. E durante essa entrevista, naturalmente, vai aparecer ali quais são as necessidades que essa pessoa apresenta de apoios, de auxílios para as atividades dela do dia a dia, para uma atividade de alimentação, de tomar um banho, de trocar de roupa, de sair de casa e fazer a convivência comunitária no território em que ela vive. Então, essas necessidades que se apresentam são muito importantes para que a gente tenha conhecimento e possa planejar as respostas de políticas públicas. Entre elas, a gente tem o acesso a direitos, a gente tem a oferta de serviços públicos que visam ultrapassar as barreiras que o Isaac mencionou agora há pouco, que são as barreiras que trazem a questão para a pessoa com deficiência, de impedimento de acesso. E nós temos também as necessidades de cuidado. E quais são as estratégias que essas pessoas com deficiência utilizam para terem correspondência às necessidades de cuidado dela? Pode ser, normalmente é, um cuidador familiar, e aí a gente está falando de uma mãe, de uma tia, de uma avó, normalmente uma mulher que está na família fazendo esse cuidado para a pessoa com deficiência quando ela necessita, mas também pode ser um profissional contratado no mercado, também pode ser uma oferta de um serviço público. Conhecer todo esse cenário das demandas, das necessidades das pessoas com deficiência é importantíssimo para que a gente possa planejar essa resposta de oferta de serviço público e que isso venha correspondente na Política Nacional de Cuidados.
O governo federal já deu passos importantes para a implementação de projetos pilotos, você acabou de mencionar. Onde eles estão acontecendo? Qual a etapa eles estão hoje?
Certo. Nós temos no Piauí um piloto, que é esse que eu mencionei do estudo da aplicabilidade, que traz os desafios, lições aprendidas, custos, como que a gente vai poder planejar para que essa aplicação ganhe escala em todo o território nacional. Isso está acontecendo agora em 2024. Para o próximo ano, a gente tem previsto também um piloto no estado da Bahia, e aí já é a aplicação acontecendo, o instrumental sendo utilizado para avaliação unificada da deficiência junto às pessoas com deficiência e suas famílias. Além disso, a gente tem também um acordo de cooperação técnica com a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em que eles fizeram um processo de construção intersetorial, de um plano municipal de cuidados e de uma política municipal de cuidados em Belo Horizonte. A nossa equipe da Secretaria Nacional de Cuidados está acompanhando esse processo desde o início, está dando apoio técnico para que eles façam esse diagnóstico dos serviços locais e possam construir a política municipal de cuidados.
Carolina, todo esse trabalho que a gente já falou aqui, o acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, tudo isso tem sido pensado no sentido de atender o que diz a Política Nacional de Cuidados, né? Essa política já foi apresentada, inclusive, pelo ministro Wellington Dias aqui no Fala MDS, mas eu vou pedir que você também nos apresente e fale um pouco sobre ela. O que que essa política diz?
Ótimo. A política vem para garantir um direito de todos nós, que é o direito ao cuidado, né? Então, todos nós demandamos cuidado em algum momento da vida, desde a primeira infância até quando chegarmos na fase de estarmos idosos, né? Para estarmos aqui hoje, uma série de trabalho foi desenvolvido para que a gente possa se alimentar, possa ter a nossa roupa em ordem, possa nos transportar até aqui. E esse trabalho pode ser feito por nós mesmas, pode ser contratado no mercado, quando a gente vai num restaurante, compra uma alimentação, leva uma roupa na lavanderia, contrata uma trabalhadora doméstica. Ele pode ser feito também por alguém da nossa família, o que acontece muito, normalmente as mulheres, normalmente mulheres negras que estão executando esse trabalho. Então, a perspectiva da política é reconhecer esse trabalho de cuidados como um trabalho importante, valorizá-lo e garantir o direito de todos nós a acessá-lo. E aí, para isso, nós temos alguns públicos prioritários, entre eles crianças e adolescentes, em especial a primeira infância. Nós temos também as pessoas com deficiência e as pessoas idosas que necessitam de algum apoio, auxílio para suas atividades instrumentais da vida diária. E nós temos as trabalhadoras do cuidado, que podem ser as trabalhadoras remuneradas, como eu mencionei, as domésticas, as diaristas, e também as trabalhadoras não remuneradas. Todas nós que estamos nas nossas casas ofertando cuidado, seja para nós mesmas, seja para alguém da nossa família que precisa disso.
Em algum momento, todo mundo é cuidado ou cuidador, não é verdade?
Todo mundo.
O ministro diz isso, eu acho isso... exatamente é o que define a política. Agora, diretora, sobre a política de cuidados, existe projetos em âmbitos municipais, estaduais, relacionados a ela?
Sim, nós temos alguns de acompanhamento, como é o próprio de aplicação do Instrumental Unificado da Avaliação da Deficiência, e temos também projetos pilotos de construção de políticas municipais de cuidado. Um exemplo disso é o acompanhamento que nós temos feito à cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que está, desde o ano passado, construindo a sua política municipal, envolvendo, num processo parecido com o que nós fizemos no governo federal, de envolver 20 ministérios num GTI, eles também envolveram as políticas setoriais do município para construir o que, que vai ser essa política municipal em Belo Horizonte. E aí nós estamos dando apoio técnico para essa equipe local para poder fazer toda a construção. E tivemos uma ótima notícia recentemente, que o projeto de lei que institui a política municipal de Belo Horizonte, de cuidados, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.
Uma boa notícia aos mineiros, então.
Uma notícia.
Nada mais é do que personalizar a política de cuidados para as realidades locais no Brasil, né?
Exatamente.
Já que o país é tão gigantesco.
Para as,
né,
realidades locais, para as possibilidades de oferta que cada município tem e também para as realidades e vulnerabilidades que são muito específicas de cada local. Belo Horizonte, por exemplo, trouxe uma demanda que é específica da cidade de atendimento em saúde mental, de um olhar específico para a população em situação de rua, e isso vem a partir de um diagnóstico muito focado no território deles.
Que bacana. Carolina, sabemos que a Política Nacional de Cuidados, ela visa garantir os direitos de quem cuida e é cuidado, né? Como a gente falou aqui. Quais são as diretrizes voltadas especificamente para as pessoas com deficiência, já que a gente começou o programa falando especificamente desse público?
Certo. Bom, acho que a primeira diretriz mais importante é anticapacitismo, né? Nós temos que reconhecer que existe uma discriminação e uma barreira de acesso às pessoas com deficiência, e a Política Nacional de Cuidados já tem que nascer observando como que supera essas barreiras e como que combate o capacitismo. Mas boa parte do trabalho também é mapear quais são essas demandas de cuidados. Nós temos hoje mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e para cada uma delas existe uma realidade de um nível também de necessidade de cuidado que pode ser oferecido dentro da sua família, por uma pessoa contratada, por um serviço público. À medida que a gente faz esse mapeamento e consegue construir esse conjunto de políticas públicas para dar resposta a essa pessoa com deficiência, a gente garante o acesso dela às políticas públicas, aos seus direitos, um atendimento com qualidade que não seja violador de direito, mas a gente também vai buscar fornecer um suporte para a cuidadora familiar, que é para que ela tenha uma liberação de tempo e possa ter o seu próprio cuidado. Então, ela ter tempo de ir a uma consulta médica, fazer um curso de qualificação profissional, a voltar a estudar, a ter lazer, a ter descanso, né? Tudo aquilo que é importante, mas sem que isso signifique que a pessoa que demanda cuidado está assistida. A gente tem uma oferta pública para ela também.
Quero trazer aqui uma frase do ministro que eu achei muito bonita, que ele fala sobre a política de cuidados, que é: o governo federal está cuidando de quem cuida.
Exatamente.
Afinal.
Esse é o mais importante.
Justamente. Carolina, quais as ações já estão em andamento por parte do MDS em relação às cuidadoras?
Bom, falando nessa perspectiva de cuidando de quem cuida, né, nós temos uma iniciativa em parceria com o MEC, chamada Mulheres Mil. E aí nós tivemos a oferta de 900 vagas para as cuidadoras, para as trabalhadoras do cuidado, numa perspectiva de elevação da escolaridade dessas trabalhadoras e também de possibilidade de qualificação profissional. Então, elas podem escolher os cursos que elas gostariam de fazer. Essas 900 vagas aconteceram já em 6 municípios no Brasil inteiro.
E quem quiser conhecer mais a respeito da Política Nacional de Cuidados, sobre a avaliação psicossocial, a Secretaria Nacional da Política de Cuidados tem um site específico?
Nós temos no site do MDS uma página específica para a Secretaria Nacional de Cuidados e lá o público pode conhecer o marco conceitual da política, nosso projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso e todas as nossas outras ações que estão em andamento.
Fica o convite, então, para que todos possam conhecer com ainda mais detalhes do que já foi apresentado aqui. Carolina, muito obrigada por você ter vindo à Fala MDS, só notícia boa. Agradeça também mais uma vez ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, ao Isaac, que conversou com a gente. Foi muito bom saber essas novidades todas sobre a avaliação biopsicossocial unificada da deficiência e as políticas de cuidado, inclusive o exemplo de BH que você nos trouxe aqui.
Eu agradeço mais uma vez o convite, espero voltar em breve com mais notícias boas.
Com certeza. Gostaram da conversa? Vocês podem continuar acompanhando o Ministério do Desenvolvimento Social pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram pelo @mdsgovbr, no YouTube @mindesenvolvimento. No WhatsApp, um canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. E temos também o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui, mas eu espero vocês no próximo programa. Até lá!